E a questão, por exemplo, do torcedor entrar embriagado no estádio, não ter bafômetro, isso não, por quê? Aqui não há uma exigência, a própria lei, até a própria FIFA tinha, aqui não há uma exigência de que a pessoa entre ou não embriagado. A pessoa pode ter consumido álcool. O que ela não pode é estar se apresentando visivelmente embriagado. É aquela pessoa que esteja embriagada já, já na fila do estádio, exaltada, provocando briga, causando tumulto. Essa vai ser impedida de entrar no estádio. Agora, se a pessoa consumiu álcool antes, mas não está demonstrando estar alcoolizada, não vai haver nenhum problema, mesmo porque ali dentro ela não vai consumir álcool, não tem acesso a álcool. O que se espera é que, principalmente ali ao longo, já no primeiro tempo, no intervalo do jogo, os efeitos do álcool já tenham atenuado muito bem. E até o final da partida, que é o mais importante para a dispersão dos torcedores, já tem aí passado o efeito do álcool. Eu fico em relação ao acompanhamento das edificações dos estádios. Lembro que o artigo 23 do Estatuto do Torcedor, ele não foi suspenso, então está em vigor. Então, qualquer estádio, para que seja sede dos Jogos da Copa do Mundo ou de qualquer campeonato, tem que apresentar os laudos de vistoria de segurança ao Ministério Público. Hoje são 4 laudos. É o laudo da Polícia Militar, do Corpo Bombeiro, da Vigilância Sanitária e de Engenharia. Se esses laudos de vistoria de segurança estiverem ok, não haverá nenhum problema aí no estádio. Esse é o acompanhamento que o Ministério Público faz. Ou seja, a respeito, ele acompanha como receptáculo, por força da lei aqui do Congresso Nacional, de que elegeu aí o Ministério Público de ser o receptáculo desses laudos. A senhora bem lembrou, porque infelizmente aí esse foi um trabalho feito pela Comissão de Prevenção à Violência nos Estádios, o caso da Bahia, o desabamento. Porque ali, lamentavelmente, todos os sinais foram dados de que haveria aquela tragédia. É o que se chama de tragédia anunciada. Havia laudo indicando que aquele estádio ia cair. O Ministério Público já tinha pedido a interdição do estádio e, mesmo assim, todos esses sinais não foram observados. Acabou acontecendo o jogo e aconteceu aquela tragédia que, apesar dessas mortes não serem justificadas, a única coisa que nós podemos ver é que poderia ter sido de maior gravidade, assim, com o maior número de pessoas mortas. Mas, mesmo assim, o número de 7 pessoas ali que morreram já é um número excessivo, injustificável. Isso aí nós não temos maior dúvida. E esse é o acompanhamento hoje que o Ministério Público faz. Por quê? Porque se o estádio não apresentar ao Ministério Público vistoria, os laudos de vistoria de segurança, não pode ser realizado o jogo ali. Não precisa mais se interditar um estádio. Não há, hoje não existe isso. Existe simplesmente o cumprimento da lei aí do Estatuto do Torcedor.
Presidente, pela ordem, antes de passar para o general,
pois é.
Eu tenho a mesma preocupação com Vossa Excelência, nosso procurador. A frase do senhor, o MP quer a garantia de contratos. Então, a minha responsabilidade como relatora também é isso, até porque é um compromisso do governo brasileiro feito com uma instituição de direito privado internacional e a gente tem que fazer isso. Agora, o senhor falou ali, a FIFA afiançou que não teria e que o senhor poderia, se fosse mudar de posição lá daquele contrato, porque não estava explícito que queria liberação de bebida, que haveria desonestidade de intenções de parte da FIFA.
Desonestidade intelectual.
Desonestidade assim, intelectual, exatamente. Tá. Então, partindo desse princípio, eu concordo com Vossa Excelência, essa dúvida teria sido perfeitamente esclarecida nesta comissão quando nós solicitamos um requerimento que a FIFA, o presidente da FIFA, viesse aqui. A FIFA respondeu que o presidente estava com alguns compromissos e que o executivo da entidade, senhor Jerome Volk, estaria aqui junto com 4 dirigentes para prestar todos os esclarecimentos. Eu não entendo as razões pelas quais o governo brasileiro, desestimulou a vinda deste dirigente, porque aqui seria submetido a uma uns questionamentos, como esse que estamos fazendo agora, para o esclarecimento. E agora o ministro do esporte vai ao encontro do próprio dirigente, que foi, digamos, impedido de chegar aqui, e a gente, então, fica nessa dúvida, porque há falta de clareza em torno de uma matéria tão relevante quanto essa. Então, eu queria agradecer ao doutor José Antônio, porque realmente estamos dentro da mesma linha de raciocínio e pensamento e também orientação a respeito dessa matéria, renovando os meus agradecimentos a Vossa Excelência. Obrigada, presidente.
Pergunto, então, à senadora Ana Amélia, se está satisfeita com as respostas dadas.
Sim, perfeitamente.
Passo, então, a palavra ao general Rubens para que responda às suas indagações.
Com satisfação, senadora. Vamos tentar dirimir essas dúvidas. Bom, os centros regionais previstos, eles devem funcionar nas superintendências da nossa Agência Brasileira de Inteligência. A ideia é que se economize recurso. Então, se nós já temos estruturas nos estados que podem reunir os integrantes do SISMIN para trabalhar juntos, o ideal é que isto ocorra. Então, a previsão hoje é que tanto a nossa agência aqui de Brasília, a agência central nossa, como nos estados, a superintendência que passem, que coordenam, reúna esses efetivos para trabalhar. Quanto ao número de pessoas empregadas, eu não saberia dizer exatamente, mas é um efetivo bastante considerável, considerando a nossa Agência Brasileira de Inteligência e todos os ministérios envolvidos, né? Particularmente Justiça, Defesa, e também os governos dos estados, com as suas polícias militares, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, que é um trabalho integrado de todos os atores, como bem destacou o nosso procurador, Dr. José Antônio, na preocupação com a segurança, particularmente nos estados. Quanto ao plano de segurança, que está hoje a cargo do Ministério da Justiça, certamente ele já está em funcionamento, porque parte dos trabalhos já estão sendo realizados. E naquela transparência que eu mostrei há pouco, que fala da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, nós temos destacados aqui a análise de risco das delegações, hotéis, aeroportos, trajetos e também dos locais de eventos. Esse é um trabalho preliminar que tem que ser feito para que seja diagnosticado, né, todos os problemas que existem, para que nesse espaço de tempo possam ser resolvidos, equacionados e resolvidos por todos os atores presentes nesses eventos. Os investimentos da União também já foram destinados. Existe uma verba já destinada aos ministérios diretamente envolvidos, particularmente a Justiça e a Defesa, e também a área de inteligência, para que possam desenvolver os seus trabalhos desde já. E certamente serão liberados aí ao longo da necessidade, ao longo do orçamento do ano. Cooperação com outros países, a nossa Agência Brasileira de Inteligência tem um trato já bastante antigo com outros países, para tratar de eventos. Nós tivemos em 2007 o Pan-Americano, né, que foi um laboratório, que foi um primeiro grande evento que foi realizado aqui no Brasil, reunindo delegações de todos os países das Américas. Isso serviu para que pudéssemos firmar doutrina com relação a esses trabalhos. Então, os contatos são permanentes. E já que eu falei em contatos, vou responder aqui já o questionamento do doutor Zé Antônio também, a respeito das torcidas. Então, na hora que se faz análise de risco dessas delegações, certamente as torcidas também estão incluídas, né, os possíveis problemas que podemos enfrentar aqui, né, já que aqui provavelmente não teremos o gavião da Fiel contra outro qualquer, mas certamente pode vir outros que tenham problemas lá fora e que queiram trazer o problema aqui para o Brasil. E certamente isto é uma preocupação permanente que está sendo levada em consideração. O calendário está seguindo, tanto é que a nossa análise de risco nós já temos ela concluída e permanentemente vai sendo atualizada. E a previsão, já falei, e dos torcedores também já fiz alusão. Obrigada. Eu pergunto se respondi aos questionamentos da senhora, senão estou à disposição.
A primeira, eu queria fazer um registro especial ao apoio que eu estou recebendo do Alexandre Guimarães, que é um especialista da consultoria do Senado Federal. E aí eu renovo a importância que a consultoria tem a todo o trabalho nas relatorias de matérias importantes, especialmente dessas polêmicas, como agora do relatório da COVID 2014. Então, eu queria agradecer publicamente ao esforço e ao empenho do Alexandre, que vem acompanhando desde a Câmara, portanto, não chegou aqui desde a Câmara, e agora está nos ajudando a clarear um pouco mais esse texto, que tem uma redação duvidosa, especialmente nesse caso da bebida, porque tem que ser com clareza para entender bem. Então, eu queria, apenas para encerrar, para o senhor general, que o senhor me oferece, dentro dos estádios, nos dias dos eventos, estarão homens da ABIN ou do departamento lá? E a pergunta que eu lhe fiz, o plano de segurança está a cargo do Ministério da Justiça ou do GSI?
O plano de segurança ficará a cargo do Ministério da Justiça, né, que certamente com a colaboração do Ministério da Defesa, que tem uma participação também importante, e a nossa inteligência é um anexo a esse plano. Uhum. Então, nós estamos trabalhando sob o guarda-chuva maior da segurança, que está a cargo do Ministério da Justiça, que irá coordenar isso. Claro, com a participação, acredito, bastante efetiva do Ministério da Defesa, tendo em vista a capacidade de articulação, os meios que o Ministério dispõe, juntamente com as forças. E no que concerne a presença nos eventos, os nossos homens de inteligência do sistema...
São invisíveis.
Eles são invisíveis, mas, com certeza, eles estão em todos os lugares onde houver necessidade de prover segurança, de prover informações para o processo decisório do nosso cliente maior, que é a nossa Presidente da República.
Muito obrigado.
Muito obrigado, General Rubens. Passo, então, a palavra ao senador Cristóvão Buarque e, em seguida, ao senador Wellington Dias.
Bom dia a cada uma e a cada um. Eu quero agradecer as falas, pedir desculpa por não ter estado aqui todo o tempo, e dizer o seguinte: eu acho, presidente, senador Ciro, que deviam ter proibido a venda de bebidas em Zurique, quando decidiram a vinda da Copa para cá. Porque é tão complicada essa Copa que eu me pergunto se estavam todos em perfeito estado na hora que foi acertada. Eu não sei a história das outras Copas, mas eu me pergunto se todas foram assim. Até porque, nesse instante eu estava lendo, que todas as Copas do mundo custaram 75 bilhões, somando todas. Eu não sei se tem a menor fonte de verdade. E aqui vai ser 40. Mas, de qualquer maneira, agora a Copa está aqui. E é um dever de todo brasileiro fazer o máximo para que ela seja um sucesso. Não há a menor possibilidade de que ela não aconteça, e temos que fazer com que ela seja um sucesso. E aí vêm as perguntas. Primeiro, por que essa contradição, interpretações diferentes no contrato? É má fé, como pareceu um pouco? É erro? É descuido? É leviandade? Por que o senhor acha que houve essa contradição? Segundo, se nos outros países houve uma lei que decidisse tanto o que o país deve fazer como essa? Até eu perguntaria se em cada país foi preciso mudar, fazer leis para a Copa. Em que outros países foi preciso? E aí, especificamente, o caso da bebida. Se em outros países foi necessário fazer uma lei que mudasse a proibição, ou se o Brasil é um país que, a meu ver, é tão bom que proíbe bebidas e os outros não. Porque eu acho que isso é um avanço civilizatório. Embora a grande civilização seria nem precisar proibir. E aí eu queria saber se o senhor doutor José Antônio, tem informação de que o Catar, que vai ser a Copa, creio que 22, não? Se o Catar se comprometeu a permitir bebidas alcoólicas nos estádios, mesmo sendo um país muçulmano. Eu li que sim. Eu li que teria. Mas agora eu me pergunto se essa nota que eu li tem fundo de verdade, se o senhor tem informação, ou se não estão plantando para dizer, se até o Catar permite, por que o Brasil iria proibir? E a outra coisa não tem exatamente a ver, senador, com essa específica preocupação nossa com a bebida, mas é com outra que eu tenho. Sobretudo depois que o Supremo liberou um senhor, não sei nem se merece esse nome, por ter tido relações sexuais com uma menor, pelo fato de que ela é, e é triste dizer que no Brasil existe isso, ela é mesmo menor prostituta. Eu creio que nós podemos ter, durante a Copa, um processo de exploração de menores na prostituição. Já devem ter especuladores, exploradores se organizando para fazer isso. Sobretudo depois do que houve, de uma certa liberação. Foi o STJ, eu errei, é o STJ. Não é tarefa do Supremo agir nesse sentido. Eu agradeço muito ao Júlio ter me feito a correção. Então eu pergunto se alguém está preocupado com esse aspecto da prostituição de menores durante a Copa. E ao general, é uma curiosidade que eu tenho. Nós estamos, pelo que se viu aqui, uma organização que dá tranquilidade. Cada chefe de Estado, e devem vir perto de 100, deve ter o seu serviço de segurança e de informação. Eu pergunto se quem vai coordenar tudo isso ou não vai haver coordenação? Quando chega um chefe de Estado com seus segurança, quem é que vai... Como é que vai ser a coordenação com o Serviço Geral de Segurança feito pelo governo brasileiro? Então, essa pergunta. Como é que é feita a coordenação entre o nosso serviço de segurança para todos os chefes de Estado e o serviço específico de cada um deles, durante os dias em que estiverem aqui?
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Passo em seguida a palavra para o senador Wellington Dias.
Meu presidente, primeiro... Eu vou na linha contrária, eu acho o seguinte. O senador Cristóvão puxa aqui temas que eu acho que realmente nós vamos ter para dar uma boa Copa, porque eu acho que esse debate sobre a questão das bebidas, eu acho que por força de mais poder de decisão do Brasil, terminou criando esse ambiente ruim em relação à Copa. Porque eu acho que o que nós tínhamos que estar trabalhando era isso, era a preparação em relação a um sistema de segurança como um todo, em relação à prostituição, em relação a como garantir nessas várias regiões, porque além das cidades que vão abrigar a Copa, tem outras que estarão recebendo turistas para até lá ter pessoas dominando outras línguas, desde taxistas, garçons, enfim, um conjunto de outras atividades. Então, acho que esse debate, que é o debate que após a Copa ele permanece. O Brasil recebe anualmente grandes eventos. Eventos, inclusive alguns, provavelmente maior do que a própria Copa, em número de pessoas que aqui estão. E eu cito o Carnaval como um desses exemplos, desses momentos. Então, vejam, nesse caso... eu acho que há uma mudança, meu querido senador Cristóvão, e eu queria que dissesse meu Zé Antônio, que eu acho que precisa ser observado. Outro dia eu debatia com o ministro do esporte e eu lembrava ele. É que o mundo fez uma mudança muito forte em 2010, quando a Organização Mundial de Saúde passa a tratar a bebida alcoólica como uma droga. E o Brasil como signatário, inclusive votando favorável. Essa é que é a mudança, por isso que eu estranho essa informação que alguns, inclusive, de vez em quando repassam em relação ao Catar, que estaria na extrema contramão, não só da sua cultura, mas daquilo que o mundo moderno está caminhando. Bom, o Brasil vai tratar a bebida alcoólica como droga ou não? Se a gente vai continuar tratando como não, eu acho que está correto um monte de coisa, inclusive a propaganda. Inclusive a propaganda. Caso a gente mantenha uma posição de respeitar mudanças como essa da Organização Mundial de Saúde, e o ministro da Saúde aqui no Senado, na Comissão de Assuntos Sociais, afirma que o governo brasileiro compreende a bebida alcoólica como uma droga e trata como tal, como problemas graves de saúde, que afeta, como foi lembrado aqui, inclusive situações do emocional, como foram lembradas aqui.